Nós sabemos que os relacionamentos podem chegar ao fim e às vezes nós queremos superar o rompimento de um relacionamento, mas tem a tal das redes sociais. A internet é vista por muita gente como o bem e o mal dos relacionamentos entre as pessoas. Mas quem vai falar sobre isso é a Adriana Furlan. Adriana, bom dia. Adriana, você pode ligar o seu microfone, por favor, minha amiga? A gente está sem o contato.
Agora conseguiu, meu Deus do céu!
É o tal do microfone.
É o tal do microfone. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes. Me desculpe aqui pela falha técnica.
Tranquila. Está falando dos relacionamentos e as redes sociais. A gente às vezes se separa, rompe o relacionamento. A rede social ajuda ou atrapalha, Adriana?
Pois é, né, Gilson? Olha só, não importa quanto tempo um relacionamento durou. O fim de um relacionamento sempre vai deixar um gostinho amargo em quem saiu dele. É, talvez as pessoas pudessem ter planos para o futuro, possam ter amigos em comum. E tudo isso faz com que a conexão nas redes sociais possam atrapalhar o desligamento. A conscientização de que aquela relação, de fato, teve um fim, uma motivação para tal, e que eu preciso agora, nunca deveria ter deixado de me conectar comigo mesmo, mas agora, de uma maneira intensa, me reconectar comigo e deixar de estar acompanhando a vida do outro. E esse é um grande problema das redes sociais, porque muitas pessoas... O que acabam fazendo? Querendo continuar a seguir a vida do outro, do ex, da ex, para saber o que está acontecendo. Algumas pessoas com isso podem se impulsionar e falar, não, a outra pessoa está seguindo a vida adiante, então também vou seguir. Mas pode ser que a outra pessoa não esteja seguindo a vida adiante. Esteja lá postando mensagenzinhas subliminares para falar sobre a sua tristeza, sobre a sua decepção, sobre o quanto o mundo é cruel, sobre o quanto não se deve confiar nas pessoas e por aí vai. E isso, obviamente, que vai mobilizar quem está acompanhando e provavelmente de uma maneira negativa.
Então significa que a gente tem que parar para pensar que o outro rompeu. E as redes sociais, ela dá aquela coisa de você poder acompanhar a vida de quem não está mais com você. Quer dizer, a gente fica naquela expectativa de controle de quem a gente não tem que controlar mais, né?
Exatamente. E na verdade, assim, não deveríamos nunca ter controle, né? O que a gente deve fazer dentro de um relacionamento? Eu digo sempre, o amor, ele tem que desabrochar o melhor em nós. E nós temos também que fazer que a pessoa que está ao nosso lado também desabroche o melhor dela, né? E se em algum momento, e prestem muita atenção, queridos ouvintes, se o seu relacionamento não está fazendo isso, se não está desabrochando o seu melhor, estimulando o seu melhor, e não está desabrochando e estimulando o melhor da pessoa que está contigo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E talvez esse ciclo dessa relação já tenha se encerrado e as pessoas estão fazendo, sabe o quê? Você já ouviu falar, Gilson, na síndrome da arremetida?
Nunca ouvi falar.
Menino, que coisa louca. Vamos falar disso. Não tem quando um avião está descendo e acontece alguma coisa e ele precisa arremeter e levantar o voo de novo?
Perfeito.
Então, algumas pessoas ficam nesse sistema de funcionamento e não conseguem terminar a viagem da relação não pousando, ou seja, não finalizando esse relacionamento e buscando sustentar uma relação que não existe mais. Entendi. São relacionamentos que já acabaram, mas as pessoas ficam tão vinculadas uma na outra que acabam esticando isso muitas vezes por medo de ficarem sós. Entendam, nessa vida a gente se acostuma com tudo, inclusive com a tristeza, inclusive. E a verdadeira viagem que a gente deveria fazer, né, de descobrimento sobre nós mesmos, e metaforicamente falando, vamos procurar novas paisagens, vamos enxergar o mundo e nós mesmos com outros olhos, com novos olhos, de maior consciência.
Voltando um pouquinho a essa questão das redes sociais, eu acho engraçado porque penso eu, né? As pessoas que gostam muito de saber como é que eu tá, controlar como é que o outro está, a vida do outro, são pessoas que têm uma dependência muito grande desse tipo de prática e não conseguem controlar a própria vida, né? É complicado, porque tem gente que parece que o relacionamento sequestra ela, sei lá, coisa assim.
É, algumas pessoas, na verdade, nem se acharam, né? Então elas nem foram sequestradas, né? Elas nem sabem onde é que elas estão. E natural, o mundo que a gente vive com tantos estímulos, principalmente agora na era digital, tem essa intenção mesmo que a gente não se encontre, que a gente seja levado junto com a manada para fazer o que as mídias, o que as indústrias querem da gente, né? Então é natural, sim, que a gente esteja assim. Existem pessoas que lidam melhor com os términos, que são mais maduros, que conseguem compreender o porquê que a relação não deu certo. E muitas vezes não é falta de amor. As pessoas continuam se amando, mas é falta de compatibilidade, é falta de terem princípios parecidos, de terem valores distintos, objetivos de vida, momentos de vida. Nem tudo é sobre nós. Quando ocorre um término, não é porque é sobre o que uma pessoa não está fazendo ao certo. Muitas vezes tem a ver com o outro, com a vida do outro. As relações, os conflitos, a busca profissional, as relações familiares, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo, com os meus conflitos, né? E sim, pessoas que são mais introvertidas, pessoas que são mais tímidas, são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de expandirem e saírem dessas relações. E muitas vezes ficam ali, no feed do seu WhatsApp, ou do Facebook, ou acompanhando todas as postagens do Twitter para querer saber o que está acontecendo. E olha, 95% das vezes, o que a pessoa vê e interpreta tá errado. Tá errado. Por quê? Normalmente o que se posta, se fala sobre 5% da verdade. Ninguém vai postar lá alguma coisa falando sobre a vida não tá indo para frente e eu sou responsável por isso. Não, eu posso até postar alguma coisa dizendo sobre o mundo ser responsável, sobre não poder confiar nos outros ser responsável por isso. Então, assim, muitas vezes do que você está lendo ali, vendo, vai te levar para um caminho, na verdade, de uma paranoia. Porque você vai começar a olhar quem curtiu, quem que adicionou, quem que é essa pessoa, com quem essa pessoa está conectada com outras pessoas. Então, em alguns casos, Gilson, aqui com os meus pacientes, inclusive, a gente recomenda, bloqueie a pessoa da sua rede de contatos. Deixe de seguir. Apague ou arquive fotos. Por quê? Porque o Facebook, por exemplo, ele adora lembrar a gente de coisas que aconteceram há um ano atrás, há cinco anos atrás. E antes de haver registro sobre as relações, nós contávamos com a consciência e o inconsciente. E muitas vezes coisas caem no nosso inconsciente e a gente deixa de lembrar. Isso tem uma função. Aí vem o Facebook e lembra a gente. E a gente volta para aquele saudosismo e volta a rever coisas que já passaram e que não deveriam novamente nos visitar.
Adriana, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Até, Gilson. Olha, o término do E, com certeza, é necessário, mas sofrer é opcional. Então, cuide bem se você não está tendo ações que te levem a sofrer. Uma excelente semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.